Rádio News, tudo o que acontece em primeira mão.
Estamos de volta com o Jornal Rádio News.
Rádio News, informações direto de Brasília.
E a dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 surpreendeu Charles Leclerc, que comemorou muito a sua 8ª vitória na carreira. Ele também revelou que ainda sonha com o título do Mundial de Pilotos, apesar de estar muito atrás de Verstappen. Estou bem feliz, não estava sendo um fim de semana fácil até agora. Sofri com dificuldades no carro, mas tinha confiança que o sentimento na corrida seria melhor. E foi o caso. Estou muito feliz, afirmou Charles Leclerc.
Rádio News.
E o meia-atacante Nenê do Juventude foi tirado pelo clube da partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão por causa de um sinal tratado como equivocado do sistema da CBF. Nenê foi inserido numa espécie de pré-súmula da partida, que fica disponível 24 horas antes dos jogos. Só que no nome dele aparecia uma sinalização, atleta com suspensão pendente, STJD. A questão é que Nenê não foi alvo de qualquer julgamento recente no tribunal, segundo o Juventude. Por precaução, para evitar eventual punição no próprio tribunal, como perda de pontos em caso de suposta escalação irregular, o clube decidiu não usar Nenê contra o Palmeiras.
Rádio News.
E no vôlei, Campinas não teve problemas para alcançar a primeira vitória na Superliga Masculina de Vôlei 2024-2025. Na estreia do último domingo, o campeão paulista cumpriu o favoritismo e venceu o Ceneago Goiás. A partida no ginásio do Taquaral foi definida com o placar de 3 sets a 0. O Campinas fechou o confronto com parciais de 25-20, 25-12 e 25-18. Na Superliga, o Campinas busca manter a tradição de chegar aos playoffs, missão que cumpriu nas 15 edições do torneio. No ano passado, a equipe paulista foi à final, perdendo o título no jogo único para o SESI Bauru. O Campinas volta a jogar na Superliga no dia 29 de outubro, em casa, contra o Blumenau. O Goiás entra em quadra apenas no dia 2 de novembro, contra a Associação Atlética Neurologia Ativa.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
E João Guilherme e Bruna Marquezine recentemente adotaram dois pets após uma viagem à Europa, com os cachorros sendo batizados como Chihiro e Haku. Recentemente, eles compartilharam um momento fofo em uma chamada de vídeo com seus novos filhotes. Isso aconteceu quando o ator compartilhou um print da tela do celular durante a chamada de vídeo, na qual mostrava os dois cachorros em frente às câmeras, em que Haku estava com ele e Chihiro com Bruna. A irmã está ligando para atualizar as fofocas, escreveu João em inglês na publicação.
Rádio News.
E Lucas Luco, famoso cantor brasileiro, teve uma experiência desagradável durante sua estadia em Amsterdã, na Holanda. Enquanto realizava compras, seu carro foi alvo de arrombamento, resultando no furto de pertences avaliados em cerca de 100 mil reais. Entre os itens perdidos estavam uma mochila da Gucci, contendo seu passaporte, um relógio Rolex, câmeras e fones de ouvido com rastreamento. Em um desabafo nas redes sociais, o cantor de 33 anos compartilhou a frustração. Gente, vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil que o povo assalta e rouba. Estava no mercado fazendo compra, deixei o carro no estacionamento e alguém quebrou o vidro, contou Lucas Luco.
Rádio News.
E Rodrigo Faro completou 51 anos e recebeu uma homenagem especial de sua esposa, Vera Viel, que recentemente passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor raro na perna. Em uma publicação nas redes sociais, Vera compartilhou uma foto tirada durante sua internação e aproveitou para expressar a importância de Rodrigo Faro em sua vida. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja, escreveu a esposa do aniversariante, Rodrigo Faro, na legenda da foto.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Na corrida eleitoral para prefeituras de Pernambuco, os candidatos filiados ao PSDB e ao PSB se sobressaíram em relação aos adversários de outras siglas. Ao todo, no primeiro turno, os dois partidos elegeram prefeitos em 31 municípios cada. O PSB é o partido de João Campos, reeleito em primeiro turno em Recife. O ex-deputado federal conseguiu o apoio de 78,11% dos votos válidos na capital. Já o PSDB é o partido da atual governadora do estado, Raquel Lira. O cientista político Antônio Flávio Testa destaca que um governador sempre tem uma influência significativa nas eleições municipais e, dependendo do caso, pode oferecer alguma vantagem. No entanto, ele afirma que o eleitor também costuma levar em conta questões ligadas diretamente ao que ocorre dentro dos municípios e não necessariamente num contexto estadual ou até federal.
O que decide o seu voto é aquilo que o prefeito, que o candidato a vereador oferece nas suas ações, uma vez eleitos, para o benefício do cidadão, que no caso é o benefício do seu município. Acho que essa relação é muito mais voltada para o dia a dia do município do que para uma realidade mais ampla.
As duas legendas ainda vão concorrer em segundo turno à Prefeitura de Paulista, localizada no litoral norte do estado. A disputa será entre Ramos Santana, do PSDB, que terminou o primeiro turno com 44,36% dos votos, e o atual prefeito, Júnior Matuto, do PSB, que obteve 30,66%.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação, apresentou alta de 0,54% em outubro, após índice de 0,13% em setembro. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,71% e nos últimos 12 meses, variação de 4,47%. A alta tem origem em 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, com exceção de transportes. O destaque foi a habitação, responsável pela maior variação e impacto no índice, bastante influenciado pela elevação de preços da energia elétrica residencial, com a entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 2. Alimentos e bebidas e saúde e cuidados pessoais completam a lista das maiores variações neste mês. No primeiro grupo, os aumentos do contrafilé, café moído e leite longa-vida são os destaques. A alimentação fora do domicílio também sofreu impacto, com aumento de 0,22% para 0,66% na virada de setembro para outubro. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o item Plano de Saúde subiu 0,53% após reajustes autorizados pela agência reguladora ANS. O setor de transportes, único impactado negativamente, teve influência especialmente da queda nas passagens aéreas, seguido de ônibus urbano, trem e metrô. Uma contribuição foi a gratuidade nas passagens concedida à população no dia das eleições municipais, em 6 de outubro. Em relação aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas tiveram alta da inflação em outubro. Goiânia foi a cidade com maior variação e Porto Alegre o menor resultado observado.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade.
No Dia Mundial de Combate à Poliomielite, celebrado nesta quinta-feira, 24 de outubro, o Ministério da Saúde intensifica suas ações de conscientização contra essa grave doença. O objetivo é destacar a importância das ações de imunização, vigilância epidemiológica e laboratorial no controle da polio, além de reafirmar o compromisso de manter o Brasil livre da doença. Já são 35 anos em que o país não registra casos graças à imunização. Apesar dos esforços internacionais, a polio ainda é endêmica em dois países, Afeganistão e Paquistão, que registraram casos recentes. Nesse contexto, é fundamental que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas, já que esta é a única forma de prevenção. O Sistema Único de Saúde oferece a vacina inativada poliomielite para crianças até 5 anos. Também conhecida como paralisia infantil, a doença é causada por um vírus e pode afetar crianças e adultos. Em casos graves, pode causar paralisia nos membros inferiores e até levar à morte. Atenção para o novo esquema vacinal que começa a partir de 4 de novembro. O Ministério da Saúde vai substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina inativada poliomielite. A substituição da gotinha pela dose injetável foi amplamente discutida e conta com o apoio de representantes de sociedades científicas, dos Conselhos Nacional de Secretários de Saúde e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, além do acompanhamento da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O objetivo é alinhar o esquema vacinal às práticas já adotadas por países como os Estados Unidos e diversas nações europeias. O novo esquema incluirá 3 doses da vacina inativada poliomielite administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de uma dose de reforço aos 15 meses. O Ministério da Saúde já enviou orientações aos estados para que preparem os municípios para a implementação das novas diretrizes. Para mais informações sobre causa, sintomas e tratamento da doença, acesse gov.br/saúde.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade.
Jornal Rádio News encerra mais uma edição especial. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.
Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo. Rádio News.